Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Tentei trocar o laptop aqui, mas não consegui. Esqueci. Peguei uma senha que eu não lembro. Vou fazer com o velho mesmo, vamos ver se não cai dessa vez. Vou ficar atento aqui para ver se caiu. Vou fazer o da VEG primeiro, né? O que o Juliano vai pedir. Bem que veio igualzinho, sempre vem um pouco, 20% acima, que é mais ou menos o batidão na VEG. E veio bem em linha, né? A receita aumentou 20%, né? O EBIT aumentou 27%, quer dizer que eles tiveram um ganho de produtividade aqui. O lucro líquido também aumentou 20%. A gente sempre faz ano contra ano, né? Nunca trimestre contra trimestre. A VEG é uma empresa que ela tá sempre bem precificadinha, né? Mas sempre isso é pela excelência que ela tem, né? Tem amigo meu que tá esperando que a VEG fique barata faz 15 anos. E dê uma caidinha para eles entrarem. Vamos ver se tem um CAPEX aqui. Deu uma queimadinha de caixa, vamos ver o que foi. Gerou caixa operacional, investimentos, financiamentos. Então, eles pagaram o financiamento. Então, quer dizer que o fluxo de caixa suportou o CAPEX dela. Então, como a gente viu lá que teve um fluxo de caixa negativo, porque eles pagaram uma parte da dívida, né? Diminuiu a disponibilidade, né? O preço tem caixa líquida, né? Então, aumentou a receita 20%, o EBITDA um pouquinho a mais, o lucro perde os 20%, gerou um caixa forte, né? Usou o dinheiro ali para pagar financiamento, dividendos, então nada, mais ou menos, né? Não precisa nem fazer muita análise aqui, não. Vamos ver algumas notícias, né? Vamos começar com a Minerva. Então, a operação com a Marfrig foi fechada, né? Em definitivo, né? Então, no quarto trimestre já começa, já foi pago, né? 5 bilhões e 600. A estrutura capital Vai ficar um pouquinho mais pesada, mas a gente viu o plano deles na semana passada, né? Se der tudo certo que eles pensaram e tem aí sinergias, principalmente nas despesas fixas, né? Como eu expliquei para você, a empresa praticamente vai dobrar de tamanho, as despesas administrativas não vão, eles vão conseguir fazer, administrar mais ou menos com o mesmo pessoal que eles têm, né? Uma coisa vai aumentar, mas pelo menos o plano não vai aumentar muito. Então é aqui daquele caso que eu falo, a gente sempre tem que pensar assim, né? Quando a empresa investe, né, que nem a Engie, vai fazer uma linha de 1.000 quilômetros, agora que ela ganhou a licitação, né? Então ela vai pôr o dinheiro 2, 3 anos na frente, para depois começar a receber, né? É uma coisa. A Minerva não, né? Ela já coloca o dinheiro e já começa a receber de pronto, né? Então, a excelência vai ser, se der tudo certo, que eles pensaram. Né? Então a gente pega aqui 5 bilhões, né? E tem a transação no Uruguai que foi negada, né? Ainda não é uma negada definitiva, né? Mas é uma coisa em torno de 650 milhões, né? Então, 10% mais ou menos do negócio que não foi aprovado até agora. Então, daqui para frente, agora o mercado vai começar a precificar realmente se vai dar certo ou não, a excelência ou não da compra. Eu já acabei de fazer a da VEG para você. Chega o resultado da VEG, veio normal, como sim, bom, muito bom, claro, né? Mas dentro do que o mercado esperava, tanto que no outro dia caiu 5%, né? Justamente porque o mercado já espera um resultado desse, né? O resultado do Bradesco, né? A gente não acompanha o Bradesco, né? Então, eu não vi o resultado em si, vi que aumentou o lucro 10%, 13%, né? Nesse trimestre, excepcionalmente, eu espero um resultado do Banco do Brasil com alguma provisão a mais, né? Que isso daí deve refletir ali no lucro líquido, né? O Banco do Brasil é muito forte no agro, o agro está passando um ciclo de baixo. Então, nada, não vai ser nada absurdo, mas vai ter algum solucinho no Banco do Brasil, eu acho, acredito. Como o Banco tem poder de lucro muito alto, né, isso pode até, o poder de lucro gera mais segurança, óbvio, né? Então, mais segurança é para esses casos mesmo, né? Vi uma outra notícia que outros países, Inglaterra e outros, também estão pensando em aumentar a carga tributária para conseguir fechar as contas. Você acha que tem alguma relação com a inflação de liquidez? Com certeza. Inflação de liquidez, tudo bom, Breno? Ela veio praticamente no mundo inteiro, né? Quem tá dando contra a maré, se vai dar certo ou não vai, é outras questões, é a Argentina, né? O resto tá meio que inflação de liquidez. Alguns dados da Comunidade Europeia vieram bons, né, na inflação. Então, mas são dados assim atuais, né, mas com certeza a inflação está mais controlada na Europa. Mas eu não sou especialista em Europa, nem olho muito, né, não me interesso muito com isso, né? A gente sempre olha mais o Brasil. Mas a injeção de dinheiro, né, na pandemia, tal, pode ter desequilibrado a relação de dívida em PIB dos outros países, né? E agora estão tentando recompor, né? Mas a inflação em si, lá na Europa, parece que tá melhor do que nos Estados Unidos e aqui no Brasil. De novo, eu não sou grande especialista, nem acompanho muito isso. Na Minerva, um outro dado, né? Não é dado, é só para a gente ficar de olho, né? Tá tendo algum tipo de gripe aviária, ele bem forte, né? Bem forte, né? Assim como um pouco da aderência na Europa. É, nos Estados Unidos já chegou até a pegar no, em algumas vacas, né, de leite, em algumas pessoas também, né? É, então pode fazer com que o preço da carne, porque a gripe aviária pegou algum. Na Europa não pegou nem nada no gado, né? Mas. Vou pegar a notícia aqui. Ó, são de crises anteriores que levaram à morte de dezenas de milhões de aves, renovando os temores de que ela possa expandir para os seres humanos. Aqui vem muito do encontro com o que eu falo, né? A gente vê assim, né? Ah, tal país proibiu o Brasil de exportar frango, ou proibiu o Brasil de exportar carne bovina, né? Quase sempre é comercial, né? Ah, o Brasil não importou trigo da Rússia, a Rússia travou o Brasil na carne, né? Quase sempre é comercial. Esses travamentos comerciais estão cada vez menores, né? Porque a proteína, né? O volume não está tão alto, né? Tem crise nos Estados Unidos, tem crise na Austrália, né? Então não tem muito como os governos colocar barreiras sanitárias no Brasil sem motivo, né? Porque isso vai encarecer a carne lá, né? Então esse retaliação que eles faziam antes, né, tá mais soft, né? E o Brasil, né, é mais ou menos igual à Amazônia, né? Na minha opinião também, né? Ninguém aceita muita coisa no Brasil, né? E lá eles podem fazer tudo, né? Já vi relatos assim de pessoas que foram em frigoríficos no primeiro mundo, digamos assim, que a parte sanitária, se fosse aqui no Brasil, estava barrado, né? A Amazônia também, né? Todo mundo. Não que a gente não deva preservar a Amazônia, com certeza deve, né? Sempre mais, né? Mas ninguém se incomoda em ir lá na China, lá, com aquele monte de usina a carvão lá, soltando aquele monte de fumaça. Você já viu alguém fazer protesto na China? Alguém já foi na Rússia lá fazer protesto na Rússia, né? Então é fácil fazer aqui, né? Lá é mais difícil, né? Então é que nem em tudo, né? Direitos humanos, né? Não, também temos que 100% direitos humanos, ninguém está contestando isso, né? Mas às vezes eles procuram pelo em ovo aqui no Brasil e na Coreia, ninguém vai lá na Coreia do Norte lá ver os direitos humanos lá, né? Que se for lá. Então a gente tem que ter essa noção, né, que o Brasil ele é muito forte na parte sanitária, não que não possa pegar uma doença aqui, porque às vezes acontece, né? Mas se for assim, se caso, a gente não quer que aconteça lá na União Europeia e tal, mas se caso pegar lá e não pegar aqui, é mais uma força que o Brasil sempre tem. Deixa eu ver se tem mais alguma notícia assim de da Loga, a gente já falou semana passada, né? Semana que vem a gente vai fazer dois Basta Webcasts, um na quarta e um na sexta, porque vai ter bastante balanço na quarta. Pode até ser que seja três, né? Talvez na quarta, na sexta e no sábado. E eu vi que tem uma pancada de balanço, né, semana que vem. E semana que vem a gente já vai ter o Basta Webcast com a EZTEC. Estou acabando de marcar o dia. Também vamos ter o Basta Orbcast com a Log, né? Também não estou marcando o dia. Ver se consigo marcar esses dois para semana que vem. O Banco Central já sinalizou que deve aumentar a taxa de juros na próxima reunião do cupom, agora em novembro. Isso deve aumentar mais a simetria? Eu acho que não, viu, Juliano? Porque quando todo mundo já sabe, isso já tá, isso mais ou menos já está no preço, né? Normalmente, né? Então, se ele, a única coisa que eu acredito que, vai, que a Bolsa vai reagir é se não aumentar, né? Ou se o mercado espera que aumente 0,50 e aumenta 0,25, ou se o mercado espera que aumente 0,50 e aumentar 0,75, daí sim teria uma reação. Qual está mais assimétrica, a Bolsa ou o Tesouro Direto? É claro que é o Tesouro Direto, né? Porque o Tesouro Direto está 100% assimétrico, né? A Bolsa não está 100% assimétrica, né? A Bolsa tem, sei lá, um terço das ações, quando muito, assimétricas, e dois terços não estão assimétricas. Se agora tem ação específicas que tem muito mais assimetria que o Tesouro Direto. Já fez a marcação, mercado em Tesouro IPCA, qual o melhor para fazer, mais curto ou longo? A marcação a mercado, né, ela vai funcionar. Depende do seu objetivo, né? E você tem que entender, sempre quando você colocar no longo prazo, né, com curva de juros, né? Tesouro é assim, ó, Selic não tem marcação a mercado, tem um residual ali, né? Porque paga Selic mais 0,05, né? Então aquele 0,05 pode dar alguma marcação a mercado. Mas e a Selic é curto prazo, né? Máximo é 29, se não me engano. Então é praticamente inexistente. O IPCA tem uma marcação a mercado, digamos assim, de 1 a 10. Se eu estou falando no longo prazo, 35, 49, né, 50, não lembro a data, lá perto assim. Então, quanto mais longe, mais quente, né? E a pré-fixada é mais ainda, né? Marcação a mercado é mais poderosa ainda. Se você entender bem de curva de juros, né, e achar, por exemplo, agora está dando 7, né, 7, quase 7, né, se você vai pôr lá no longo prazo e para você 7 está bom, você aguenta a marcação ao mercado, você não precisa do dinheiro, bem. Agora, se você precisar do dinheiro ou tiver, eu coloquei para o meu sobrinho ontem, né? Meu sobrinho casou agora, né? Eu não vou pôr em curva de juros, eu coloquei na Selic para ele. Né? Por quê? Porque ele pode ter um filho, mulher pode engravidar, alguma coisa, então. Então você tem que ver a sua situação de vida, né? Se você vai precisar ou não do dinheiro. Né? Então, se você tiver certeza que você vai precisar, é curto prazo. Se você tiver certeza que não vai precisar, claro que pode ter uma dor de barriga, alguma coisa assim, mas se correr tudo dentro do planejado, você pode pôr um pouco mais no longo prazo. Superbá está falando, billions and billions da Zetec, não pode se emocionar, mas se quiser, pode. É assim, ó, a simetria, né? E a Zetec está muito assimétrica, não no lucro, aliás, que agora até no lucro ela vai ficar, né? Mas ela está assimétrica no patrimônio. Qualquer boa notícia, tá entendendo? E o resultado da Zetec veio muito forte, né? Até para o Juliano tá aqui, né? Até a Zetec vai pagar dividendos sobre a reserva de lucro, né? Então ela vai pagar 82 centavos, né? Na ordem é 14 já. Então, isso tudo vem para a simetria. Se você monta, eu sempre falo aqui, se você monta a posição assimétrica, você não vai ver que suba ação. Por que você quer que suba ação? Né? O retorno vem através do dividendo, do crescimento, né? Mas sendo mais sério, ela vai andar, né? Mas você vai ter o retorno da você vai fazer um patrimônio na base da simetria, né? Pode levar 10 anos, né? 20 anos para voltar, né? Da última vez, em 2008, levou 9 para voltar, passado 63 mil pontos, né?
Mas, por incrível que pareça, né? O financeiro sobe muito antes, né? Porque você vai reaplicando dividendo, vai comprando ação na simetria, né? Então, o financeiro, você não precisa que volte nos 73 mil pontos para voltar a ser financeiro. E a Bolsa Brasileira hoje já está uma coisa que eu nunca vi, né? Se você olhar o Kit Brasil, né? A Bolsa estaria, digamos, 160 mil pontos hoje, 150 mil pontos. O resto está como se a Bolsa tivesse 50 mil pontos. Entendeu? As ações estão. Então, para equilibrar isso daí, essas ações que o mercado bate, varejo, construção civil, etc., né? Elas estão precificadas de uma maneira diferente. Então, se você olhar os pontos, de uma maneira linear, você não percebe muito isso, né? Que a bolsa está 130 mil, está 130 mil. Mas a EZTEC, quando a bolsa estava 50 mil, ela tava 20 e poucos reais. Entendeu? Hoje está 15. Petra fala, como você enxerga o estado operacional da Petrobras? Eu acho que não tem muito o que falar da Petrobras. A Petrobras entrou naquele fluxo de caixa do bem que eu falo, né? Fluxo de caixa dela tá redondinho, tá dando para pagar as contas, já paga dividendos, né? A dúvida da Petrobras é se ela vai pagar dividendo extraordinário ou não. Essa é a dúvida. Não vejo nada. Pode ser que nem o último trimestre foi um pouquinho pior, não deu prejuízo, né? Deu prejuízo contábil, mas não chegou nem perto da prejuízo real. Né? Probácia a gente fala que deu prejuízo, tem por cachorrinho vermelho na Petrobras, tudo. Mas na realidade não chegou nem perto. Né? Foi um resultado um pouquinho mais fraco, foi, mas nada. No Bolsa Balanço mostra que saiu mais dólar que entrou. Você que é experiente em bolsa, dá a impressão que 99 do tempo o dólar só sai. Isso, não sei, eu não acompanho muito isso daí, mas na bolsa pode ser que o mercado tirou um pouco, deve ter tirado até. Você está falando, você deve ter pegado o dado, né? Mas ele entrou por carry trade, né? Uruguai não aprovou a compra da planta lá pela BIF. Isso pode entrar no negócio? Não, a gente já falou sobre isso, na verdade, né? O negócio já está concluído, já está pago, né? Só não pagaram do Uruguai, estão esperando. Mas como eu falei, é 10%. Mas o Uruguai é o prêmio, né? Com certeza é melhor que aprove, né? Ah, outra notícia da Klabin. Sabia que tinha mais uma notícia. A Klabin, quando ela comprou o projeto Caetê, né, que é aquela área florestal no sul do Brasil, né? Eles já tinham falado que eles compraram a mais, que não precisava. Eles compraram a área que eles não precisavam, mas veio no pacote e eles compraram tudo. Eles já fizeram isso quando compraram IP embalagem, né? Então eles venderam uma parte pequena da IP embalagem que eles não queriam, praticamente pelo valor que eles pagaram em toda a IP embalagem, né? Há uns 4, 5 anos atrás, né? Então, essa parte que eles não querem, eles venderam por 8 bilhões de reais, né? Mais 900 milhões eventuais, né? Então, é claro que isso aqui é uma excelente notícia, porque é uma área que eles não precisavam, né? Veio no pacote, porque compraram tudo. Vai melhorar a estrutura de capital, né? E a Klabin, mesmo assim, ela não está aqui, ela diminui um pouco o dividendo. Não é tão... Eu não vou procurar outra notícia. Junto, eles mandaram que vão diminuir um pouco o dividendo. Foi por isso que o mercado não deu a precificação nessa notícia, que foi boa, né? Porque ela pagou 6 bilhões, se eu não me engano, né? Vão vender praticamente, sei lá, 20%, 25% por 3 bilhões se sair as duas partes, né? Por metade do negócio. Então, com certeza, foi uma excelente venda. Mas a questão, né? É que o mercado ele não entende muito bem, né? Se diminui um pouco o dividendo no percentual, não quer nem dizer que vai diminuir no numerário, né? Porque como você diminui o dividendo, né? A dívida já vai cair porque vai entrar esse dinheiro. E você pagando um pouco menos de dividendo, a dívida cai mais ainda, que esse é o plano deles, né? A gente já falou que o plano deles era diminuir a dívida para esse ano, final do ano, até o final do ano. Então, o resultado financeiro vai ser melhor, o lucro aumenta, né? O lucro aumentando, mesmo num percentual menor, você pode receber um dividendo bem parecido. Né? E se eles pagarem na banda máxima, nem vai cair o dividendo. A cash, eu tenho que esperar o balanço, né? Daí vem notícias. Klabin Engie aumentou a RAP em 270 milhões no investimento recente. Você está falando da Engie, claro que é bom. Aumentou a RAP, aumenta o retorno, né? Aumenta a receita. É que nem a soja, faz desembargo ambientais e tal, mas eles precisam comprar a nossa soja. É, justamente, na soja eu nem vejo mais falando, porque eles estão precisando, né? Mas a gente sempre tem que sempre pensar assim, né? A gente tem um complexo de vira-lata muitas vezes, né? A gente não deveria ter, porque o Brasil tem partes do Brasil que são muito melhores do que lá fora, que a gente baba ovo às vezes, né? Mas aqui praticamente a gente, todo mundo exige tudo da gente, e por um motivo muito simples, porque a gente somos os melhores, certo? Quem viaja para o exterior deve anotar, né, que a gente tem assim uma logística ruim aqui no Brasil, uma talvez algumas questões políticas, econômicas, financeiras, né, de educação algumas vezes, né, algumas questões assim, né? Mas a inteligência do brasileiro, a forma como o brasileiro se torna operacional, né? E também a nossa nossos recursos naturais, tal, né? E as nossas empresas que usam isso, né? A agricultura, o agronegócio, né? Como todo, mesmo o agronegócio passando no ciclo de baixa aqui, mas com certeza é ciclo, né? Então, a gente não pode não entender o nosso lado líderes no mundo, tá? Então, eu penso assim, né? Então, a gente é exigido de tudo, porque é normal, quando o pessoal sabe que a gente é bom, eles exigem tudo da gente, né? Em outros lugares do mundo, ninguém exige nada, né? Ninguém fala nada. Então, a gente tem que ter essa noção, né? Com a crise dos fiagros, o resultado da BB, na BB Seguridade, pode ser prejudicado. Foi o que eu falei, nesse trimestre eu espero um... A gente sempre fala que o Banco do Brasil vai ser o melhor, mas nesse trimestre eu não espero, não. Eu espero que o resultado do Banco do Brasil tenha algum soluço. Se vai ser o pior, vai ser um pouquinho a menos, daí a gente vai ver com o resultado. Mas nada absurdo, mas eu espero, uma queda, um aumento na provisão, né? Então, algum solução, resultado. Tomara que esteja errado, né? Ainda não, da Zetec ainda não. Pergunta em para a Log, essas recompras, isso daí é... mas esse é o tipo da pergunta que a gente sempre faz, mas que eles nunca vão responder, né? O Paraná Banco negava até o último... Sempre negou o que ia fazer, né? E o presidente negou para mim pessoalmente, né? Não, não estou falando que ele negou, assim, absurdo, mas aquelas, né? Eu fui lá em São Paulo, você me fez essas perguntas para ele numa reunião no Paraná Banco, né? Deus, em Minas eu não olhei, Valder. Vou deixar para semana que vem. Ação pública de commodities tipo a Vale, tem hora de comprar ou pode comprar um pouquinho sempre? Ô, Juliano, né? Essa pergunta faça pro Baster. Empresa da Fleury é uma empresa de crescimento? Não, não. É uma empresa de... Não é no crescimento forte, mas está sempre crescendo, né? Tipo a VEG, assim, vai devagarzinho sempre. A Multipro eu não acompanho. É, mas... Quando a bolsa está simétrica, assim, a OPA é sempre um risco, né? É, sempre vai evoluindo um pouco, né, Petro? Tem que evoluir, né? É comum em uma carteira de ações com 20 empresas ter umas 12 preferidas? O Juliano sempre é a mesma pergunta, né? Então ele não evolui muito, né? Essa pergunta você já fez uns 10 chats meus. Quando a Raia Drogasil surgiu, era uma pimentinha? Era. E hoje se tornou uma empresa que faz todo sentido na filosofia Baster. Que acha 50%? Será que se o que você vai ter na sua carteira, aí eu não opino, né? Nem posso. Baster me mata. Taxa tesouro em níveis de impeachment da Dilma. Sabe? Vocês sabem que essas perguntas é meio indelicado até, né? Porque depois eu que levo as voadoras aqui, né? Pensa um pouquinho antes de... Né? E essas opiniões aqui, né? Tem jeito diferente de falar, né? Fala assim, a taxa do tesouro direto tá alta, né? O que que você acha, né? Não precisa vir, né, pra lacrar, né? Se é uma pergunta lacradora, que é o que me ferro aqui, né? Pensa um pouco no jeito de colocar as perguntas. A Ambev não cresce o preço há 10 anos, mas ela é simétrica, você tem que fazer a conta, né? Eu não gosto da Ambev. Na verdade, nem quando ela era boa eu gostava. Quando... Né? Não é sua área que você acha da teoria dos gestores de FII? Sempre a FII é com o Fernando. Pergunta para o Fernando. O que você acha das pimentinhas paguem menos e Profarma? Primeiro precisa ver se são pimentinhas, né? Porque o pessoal confunde pimentinha com aquelas que caem o preço, né? Então, eu não sei, eu não acompanho nenhuma das duas, né? Então, eu não sei se são pimentinhas, né? Agora, que eu sempre falo, né? Droga Raia é espetacular, né? Então, aqui na minha cidade, aqui é um bom proxy, está sempre lotado. E tem 3 ou 4 aqui, sempre está todo lotado. Agora tem uma nova vertical de vacina, né? Tem um monte de vacina agora ali. Então, se você achar que vale a pena, aí você estuda. Que dividendo é esse da Zetec que tem que você falou? Bem que você falou. Na verdade, não. Dividendo veio normal, né? Também é por causa da simetria, né? Mas o dividendo veio normal. Veio um dividendo alto, porque o resultado foi recorde quase, né? Em homenagem ao Juliano aqui, né? Ó, 82 centavos, né? Então, o dividendo é 14 centavos. Né? É, tá vindo 3, 4 centavos, então já aumentou bastante, né? Porque vem um bom resultado, né? Mas 68 centavos foi reserva de lucro, né? Com saldo da reserva de lucros, estatutário na reserva de expansão. Né? Então, aqui mostra o seguinte, né? Se você olhar o balanço, ele veio uma queima de caixa, né? Mas é aquela queima de caixa do bem, digamos assim, né? Porque estão acelerando os sites, né, de construção, né? Então, se fosse uma queima de caixa do mal, digamos assim, né, eles não iam usar essa reserva para pagar dividendos, 150 milhões. Então, eu vi lá no WhatsApp lá que teve um lá, que é meio do contra, o cara lá postou lá que... Ah, você viu que, sabe aquele negócio que o cara que quer procurar pelo em ovo? No, né? Acho que porque ele vendeu, né? Se eu não me engano, eu vou procurar depois, parece que ele vendeu a ação. Deve estar com o cotovelo doendo, né? Dor do cotovelo. Mas... não, né? Eles não pagariam dividendos extra de 150 milhões se eles não achassem que estaria tranquilo. Menos duas empresas por OPA, Santos Brasil e Pets. Eu não sabia da Pets, não. Eu acho que a Pets anunciou a OPA, anunciou? A Log tem chance mesmo. Não sei se vai fazer, mas... Eu nunca ouvi falar que a Pets ia fazer OPA. Celebração de acordo entre PETS e Cobase, apresentação, celebração de acordo, prazo de exclusividade. Não é. Tem nada aqui, não. Você deve ter visto alguma coisa na internet aí, mas... O que você acha da Ferbasa? Quando eu estudava ela 10 anos, 15 anos atrás, ela é boa. Hoje eu não sei. Justamente porque ela não tinha Tagalong, eu nunca comprei a ação dela. Até cheguei a comprar um pouquinho 2008, por aí, mas depois eu larguei mão porque não tinha Tagalong. O Breno falou aqui no WhatsApp que o site da Baixa está piscando. Então, eu não vi falar nada. Se está piscando, alguma coisa tem, mas eu não sei o que, que é. A tendência da VEG é sempre Juliana, mesma pergunta toda hora, né? Pensa um pouquinho, vai, vamos mudar um pouco as perguntas aí, vai. Muitas das pimentinhas que você acompanha tem relação com o transporte, Armac, Vamos, JCL, Movida, apesar da diferença, você acha que se concentra num setor específico? É que você pensa assim, né? Eu quero ter... Se eu gosto desse tipo de negócio, por exemplo, você, não estou falando que eu gosto, estou falando se você gostar, certo? Então, você vai estipular lá na sua carteira quero ter 2%, certo? Porque pimentinha não pode ter muito mesmo, né? Então você pode ter 2% da Armac, ou você pode ter 1% da Armac e 1% de Vamos, ou você pode ter 0,5% da Armac, 0,5% de Vamos, 0,5% de Movida e 0,5% de JCL, né? Como banco, a mesma coisa. Ah, eu quero ter 10% em banco, né? Você pode ter 10% do Banco do Brasil, você pode ter 5% de Itaú, 5% de Banco do Brasil, você pode ter 2,5% de Santander, 2,5% de Bradesco, 2,5% de Itaú e 2,5% de Banco do Brasil. Né? É só pôr um pouquinho a cabeça para funcionar. A Leve não acompanha. Já é a quarta vez que você pergunta para mim isso. Né? Pensa que eu não, não lembro, né? Falando em Rádio Brasil, eu vi ontem, ele foi ontem comprar remédio e ficou observando o atendimento. As moças que atendem são muito simpáticas e sempre ajudam muitos clientes. É, não é sempre assim, não. Outro dia eu tive que dar uma pega lá. Tinha um monte de pessoa idosa, né? Uma fila enorme. E o atendente fazendo pedido para a internet. Sabe? Eu acho que não. Acho que quando tem pessoa idosa, tem que atender pessoa idosa. Sabe? Eu dei um pega, sim, pega, né? Falei, ó, atende as pessoas de idade, depois você faz negócio pela internet. O cara que espere lá, né? O cara tá lá tomando, tá na piscina lá na casa dele e os velhinhos vão ficar aqui de pé. Tá errado. Eu já peguei atendimento ruim na Droga Raia. Já peguei bom, a maioria é bom, mas não é sempre que é bom. Estou sabendo que você deu curso de como ficar milionário com milhas no cartão para o Juliano. Não, isso aí é do Rodjager. Sobre o Tesouro Direto estar assimétrico, o Ebolizan está falando. Pode explicar um pouco a lógica? Vamos supor que a inflação estava 4,5, certo? Certo? 5, tá? Se ela está dando 7 fora a inflação, ela tá dando, quer dizer que você está recebendo mais que o dobro, certo? Da mesma, você vai descontar ali o imposto de renda, vai dar 5,5 mais ou menos, né? Vai dar uns 10 limpos. Então você está recebendo o dobro da inflação, né? Então, a gente nunca vê isso daí, né? Isso é que afeta a bolsa, né? Por quê? Porque a pessoa que entende de investimento na bolsa, ela procura o poder de lucro, né? O cara de longo prazo e tal, né? A maioria não, né? A maioria vai procurar, vai se ancorar, vai procurar comprar porque achou que tá barato que caiu, né? Então a gente sabe como funciona. Diquinha daqui, diquinha de lá e por aí vai. Né? Então, se você procura poder de lucro, você tem que colocar pelo menos o tesouro direto, né? Por que, que você vai querer um retorno abaixo do tesouro direto? Então, ele começa a jogar para cima a régua, né? Por isso que a ação cai, né? Porque para a ação começar a dar um poder de lucro acima, a ação tem que cair o valor, que nem fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário, ele, vamos supor que ele deu R$1 de dividendo por mês, certo? Se a taxa de juros tiver 2%, a cota vai estar lá, sei lá, 200. Se a cota... Se a taxa de juros estiver 15, a cota vai estar 80, no mesmo real, entendeu? Então, a turma vai precificando esse retorno, porque você tem que colocar o risco, né, da renda variável, né? Então, é assim que funciona a precificação, né? Não estou falando que é para a gente incorporar isso na nossa vida, né? Que não precisa. Você comprando empresa que tem poder de lucro forte, filosofia baixa, que dá lucro e tal... Você não precisa ser, né? Mas o mercado, ele precifica dessa maneira as ações. Por isso que você vê, você fala assim, não, por que, que essa ação está tão assim? Porque por causa disso, que o mercado está precificando em cima da taxa de juros, né? Por que, que quando cai a taxa de juros lá nos Estados Unidos, sobe a bolsa aqui? Porque a turma começa a falar assim, ó, não está compensando mais deixar dinheiro aqui na renda fixa, no tesouro americano. Vamos tirar aquilo daqui e jogar no Brasil, né? Ou jogar na Índia, jogar na China, sei lá, entendeu? Daí quando a taxa de juros começa a subir lá, por que, que aqui a bolsa despenca? Porque a turma fala assim, opa, O investimento mais seguro do mundo, teoricamente, é o americano. Se lá tá tão bom assim, por que que eu vou arriscar ter dinheiro lá no coisa, tá entendendo? Então começa a sair dinheiro daqui e vai para lá. Então são esses movimentos, né? Que a gente não precisa reagir a eles, mas a gente precisa entender um pouco deles justamente para a gente aproveitar essa distorção no mercado. Tá bom, quando você quiser aula, você vem, a gente faz para você. As pimentinhas da Selic alta, que tendem a subir ainda mais, podem destruir o valor pela dívida? É, nesse caso, como está a dívida, qual que é o CAP, você sempre lembra o seguinte, né? Que as empresas, elas têm um incentivo fiscal, né? Você vai receber o seu salário no banco, certo? Então, você recebe o salário, tá? E depois você vai pagar suas dívidas. É assim que funciona. Ou o seu rendimento das coisas, tá entendendo? Então, você ganha 10 mil, depois do 8, então você tem que pagar as suas dívidas, vai sobrar, sei lá, 4 para você viver ao mês, certo? As empresas é diferente, né? As empresas, elas vão receber, elas pagam o imposto de renda, né? Elas pagam a dívida antes do imposto de renda, né? Então, vamos supor, em vez de você receber 10, você vai receber 14, você vai receber 13, que é menos os 27%, certo? Daí você pagaria todas as suas dívidas, daí o que sobrar, que você ia pagar o imposto de renda. Em vez de você pagar 27%, você ia pagar muito menos, porque você não, a sua base não ia ser 13 mil, ia ser, sei lá, 6, entendeu? Então, seu imposto, em vez de ser 2.700, ia ser 1.200, 1.300, né? Então, você pega uma alíquota de 34%, que é o normal, mais ou menos, né? Então, a alíquota efetiva é sempre 2/3. Um terço é justamente esse incentivo fiscal, né? Então, se a empresa paga 15% ao mês, ela está pagando 10%, né? Igual você falando, cara, sobre possível piada e Pérez, aí a Pérez eu não acompanho. Aí, manda sua pergunta para rir deles, tá? Não sei nem se está fazendo, opa, né? Essa avaliação caiu depois que o resultado... A VEG subiu 20%, o balanço caiu 5%. Daí é coisa de... Né? Às vezes, sabe por que cai? Se é verdade que eles falaram o PA, o cara já sabe o PA, às vezes algum fundo está saindo. Você nunca sabe por que é. Não sei nem se vai ter o PA, que eu não acompanho. O Pedro está falando que a Pedro recusou. Só agradecer a você por me fazer conhecer o JHCF, que empresa boa. É, tá bem redondinha mesmo. Sem aconselhar nada para ninguém, né? Diante das constantes mudanças no cenário, como você adapta a sua estratégia de investimento para manter a consistência e coerência? É simples, não muda nada. É, para mim, tanto faz. Para mim, tudo é uma terça-feira. Ah, Israel foi lá na sexta-feira, né? Começou a bombardear o Irã, né? Peguei e dormi, né? O que acontecer, minha carteira aguenta. Entendeu? Se minha carteira não aguentar, é porque é uma guerra nuclear, alguma coisa desse tipo, hein? Porque fora disso, minha carteira aguenta. Porque você monta uma carteira tipo Rock Balboa, né? Quanto você aguenta apanhar, não quanto você aguenta bater, né? Você lembrou que eu perguntei já da Leve? Memória perfeita, hein? É claro que eu lembro. A sardinhagem eu sempre lembro. A sua, do Juliano aqui, que são as nossas sardinhas mores aqui, eu sempre lembro.
No Breno também, não pode, não tem que colocar. É o trio, né? O Petro, o Breno e o Juliano. Está havendo alguma discussão em alguns FIIs que podem investir em empresas do setor imobiliário? Vejo que impactaria forte na cotação das empresas. Aí pergunta para o Fernando. Não acompanho o FII. Alguma classe de ativos performance melhor com aumento da Selic? Teoricamente, pode ser, mas não é uma coisa relevante, não. Acho que o que performa melhor não é uma queda, né? A queda, mais cedo ou mais tarde, vai vir. Se VEG fizer o PA, o Cristiano será internado numa clínica psiquiatra. É, mas isso daí não tem perigo, não. Ele é muito grande. É, Rock, é isso aí. Então você monta a carteira Rock. Eu comparei o Juliano é gente boa, você é gente boa. Tá entendendo? Mas vocês são sardinha mais ou menos iguais. Mas gente boa. Todo mundo é sardinha. Pessoa que não entende que é sardinha vai levar ferro. Se você pudesse resumir em poucas palavras o que diria sobre ter uma carteira estilo Rock Balboa, diferentes setores e boa diversificação seria a chave. É poder de lucro, né? Poder de lucro é a chave, né? É, você pode ter uma carteira com 4 ações, né? Se for poder de lucro muito forte, né? Ela seria uma, né? Mas não é o ideal, só tô divagando assim num extremo, né? Vamos supor que há 15 anos atrás, antes, você tivesse montado assim: Banco do Brasil, Itaú, VEG e Vale. Ou Vale, Petrobras, o que for, entendeu? Mesmo a Petrobras caindo, elas voltam, né? Elas aguentam o pau, né? Então, né? Aguentaria muito mais que uma carteira bem diversificada com 30 ação, tudo na coragem, né? Entendeu? Só tô falando assim no extremo, né? Você não deve ter 4 ações, não tô falando isso daí. Eu tô falando assim que o que transforma a ação em Rock Balboa é o poder de lucro. É o lucro, né? Que o Basser fala. É isso aí, Mandaloriano. Vamos fazer o Desetec, então? Né? Tá todo mundo ansioso, né? Então, semana que vem, 2 chats, certeza. 3, possivelmente. Que tem um monte. É, a gente viu que pegou uma aderência, né? É, lembra que a gente fez um Basta Webcast no final do ano passado, no comecinho do ano, não lembro? Que eles mudaram 2 diretores ali e que isso poderia trazer uma aderência operacional, e parece que trouxe, né? No trimestre passado já veio bom resultado, né? E lembra o seguinte, né? O balanço das consultoras, ele é único, né? Ele é um balanço pocado, né? Todo balanço que ele é pocado, ele não tem altos e baixos, né? Relevantes, né? Ele pode até ter um alto relevante igual esse balanço aqui, porque vende muito no lançamento, né? Pode vender muito estoque, então você pode ter uma coisa, mas o contrário não é verdadeiro. Ele não tem uma queda forte. Você não vai ver assim um balanço, a não ser que tiver um não recorrente, como foi o caso lá do Parque da Cidade, alguma coisa assim. A gente não espera. Então, a gente está vendo a ação está subindo 7% hoje, como eu estava vendo de manhã. Por quê? Porque o mercado, um balanço pocado, se não acontecer nada extraordinário, ele vai sustentar um lucro, pode não ser tão bom que nem esse, mas razoável por mais alguns trimestres, né? Vai depender do lançamento e tal, mas, né? Então tem esse lado pocado, né? Como ele tá bem vendido, né? Ó, aqui também foi bem vendido, 46%. Lembra que estava lançando vendendo 10%, 15%? Então a gente viu os lançamentos, ó, veio bem forte, né? 1 milhão e 300, 700 milhões só nesse trimestre, né? Pensa assim, né? 700 milhões no trimestre, né? A receita vem muito pouco, né? De 700 milhões, ela vem 20% mais ou menos. 20% é o que vendeu, né? Não é dos 700 milhões que lançou, né? Então, se fosse 20% isso aqui, seria 14 milhões, né? Mas não é, porque é do que vendeu, né? Então, você vê que tem, pelo método Bock, tem muita coisa na hora que começar a verticalizar essas obras, que não estão verticalizadas, a gente vê que tem poucos sites. Tem 17 sites, né? Deve aumentar esses sites aí. Mas até que ela fica funcional acima de 30 sites. Ela fica bem verticalizadinha. Posta lançamentos, ó. Quarto trimestre, já é uma prévia, vamos ver quanto é. 190, 290, 300 e pouco, né? Já é não é os 700, mas já é alguma coisinha. Já. Ainda não saiu das cláusulas resolutivas aqui. Vamos ver se eles vão comprá-lo. Que as entregas do terceiro trimestre deu 168 milhões. Aqui foi tudo meio recorde, né? Receita, lucro. A cabeça para o terminal também veio boa, né? Mas até que assim, né? Tudo que é 90% dela, das obras, né? Ela vai na receita líquida, né? O que é baixo, eles fazem contabilidade separada e daí vem só a parte da EZTEC, por equivalência patrimonial, né? Então assim que funciona. Quando você ouviu falar equivalência patrimonial, quer dizer que o balanço da SP foi feito separado. Foi feito o balanço separado e veio o resultado líquido no balanço, entendeu? Já com o custo, com os juros, tudo. O resultado financeiro, para as pessoas que falaram, para o cara lá que falou que queimou caixa, uma das coisas que queimou caixa é porque ele financiou 47 milhões. Né? Então, aumentou o valor, né? Estava caindo sempre, agora está aumentando. E também, né, o INCC, o GPM subindo, né, para a EZTEC é bom, porque esses contratos são tudo de GPM. Né? 50% de GPM. Aí, fora disso, ele teve uma redução de 15% das despesas financeiras. Aumentou o ROI. O ROI aqui, né, é um número que o ROI funciona para a construtora, né? Mas o caso aqui está distorcido, né? A gente vê que o ROI bem baixo, né? 7,6. Por que está baixo? Porque tem o Star Towers no balanço, né? Então aumenta o patrimônio, uma coisa que já gastou o dinheiro, já está pronto praticamente, né? E não entrou a receita, né? Porque não foi vendido. Né? Então, se descontar o Star, esse ROI aqui fica bem melhor aqui. Eu sempre falo duas coisas para a EZTEC fazer. Descontar o Ster do ROI para a gente ter um... Depois a gente vai fazer um Master BQS, depois eu vou falar. E aqui no estoque, o estoque deve estar para baixo. Aqui o dividendos, né? Veio extraordinário, 150 milhões. O estoque está para cima. Nem tá aqui. Melhor estoque. estoque, né? Sempre o estoque performado, ele é pior, né? Porque ele tem despesa. IPTU, condomínio, manutenção, etc. Só que esse estoque performado da Zetec tem uns 400 ou 500 milhões aqui que está alugado. Uma boa parte até para o Itaú ali na Zemar. Então ele está dando receita, ele não tem esse custo de carrego, né? Então praticamente não está nem à venda, né? Não que eu não possa vender, mas, né? Então ele fica mal precificado aqui, né? Você olha o valor bruto, né? O nominal, você fala assim, ah, 700 milhões não é pesadinho, né? Mas se a gente descontar o que está alugado, a gente passa por isso aqui no Baixo Bicast com eles. Né? Então, excelente, né? Isso que é a simetria, né? Simetria, você tem que ter paciência. Mas cedo ou mais tarde ela desponta. Né? Vamos ver quanto está a Zetec agora. Estava subindo 7. Né? Nove. Como evitar a ancoragem do preço da compra? Tem o freio da Baster, é um bom, vamos supor, é um bom mecanismo subjetivo, né? E tem o objetivo, e tem a parte objetiva, né? Que você saber o poder de lucro. Quando você sabe o poder de lucro, ah, caiu de 40 para 20, mas você sabe que o poder de lucro está nos 10, então você não vai ficar babando porque caiu de 40 para 20, né? Caso Cielo, por exemplo. Proíbe. Então, você sabendo fazer a conta já é uma boa. É, já te livra bastante. E as pimentinhas também, né? É, 95% das ações que vocês acham que é pimentinha não são. Né? Não são. Ou não tem crescimento, ou não tem. É, ou só cai, ou só você acha que é pimentinha porque caiu o preço. Tá entendendo? É, e naquelas que realmente são pimentinhas, né? Na maioria nem vai dar certo, né? Mas as que derem certo, leva tempo. Leva tempo para dar certo. Né? É, e daí você tem que colocar. Ela não vai ter poder de lucro. Hoje, algumas têm poder de lucro já. Não muita coisa, mas alguma coisinha. Algumas já tem alguma coisinha. Né? Porque caíram, bateram tanto que já até... Eu nunca vi isso daí com poder de lucro, mas já tem algumas que tem. É, um pouquinho. 1%, 2% acima, mas já tem. É... Daí é toda aquela questão assim o quanto elas estão desimpedidas ali, o market share delas, e quanto o mercado endereçável pode crescer ou não. A gente vai fazer na quarta-feira o chat extra, mas aí eu tenho que ver a data, deixa eu ver. Vamos deixar marcado aqui. Eu tô tentando marcar para as 10 horas a live com a Zetec, né? Se eu conseguir marcar para as 10, que não respondeu ainda, quarta-feira, meio-dia, tem com o Mauro, acho que semana que vem, com o Paulo, né? Daí quando acabar do Paulo, a gente faz, tá bom? Deve ser 1h15, 1h30, por aí, certo? Então eu fico olhando aqui, a hora que acabar o Paulo, a gente faz em seguida. Beleza? Para vocês saberem. Se eu começar a fazer às 11, daí pode ficar batendo aqui, né? Então é bobagem. Deixa eles fazerem desse sossegado, depois a gente faz a nossa. Mas aqui ele quis saber o horário. Fala, Zaf. A Zetec vai comprar mesmo? O Adolfo Lindenberg vai comprar, né? Assim, não bateu o martelo. Eu não sei se eles falaram alguma coisa no chat, no webcast hoje, que eu não vi, mas a gente pergunta para eles como tá lá no Baixo Webcast. Eu tava estudando aqui os balanços, e eu acabei não vendo. Não sei se eles falaram alguma coisa. Deve ter falado alguma coisa. Bem, é isso aí. Mais nenhuma pergunta? Foi um bom chat hoje. Tchau, Petra. Então, até quarta-feira.